Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas, 3 minutos, 6 e 10. Começa pela sua rádio, Gabriel FM, mais uma edição da Metralhadora da Informação. Oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, e a gente começa mais um Tropa de Elite. Você participa ao vivo com a gente, 3675-2436, hein? 3675-2436. E no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Para dar o bom dia dele também, tem. Aperta o play aqui e avisa, rapaz. Repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santo.
E chegando no seu Dion, pra dar bom dia pra você, meu amigo, bom dia pra você, minha amiga, em alto astral, chega a Tropa de Elite, e você aumenta um ponto no volume do seu rádio, estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje, e são muitas as notícias, são muitas as informações, e vale a pena você ficar ligado até as 8, viu?
Com certeza, já estamos ao vivo também na nossa live. Tem a live do Tropa de Elite lá no Facebook, Rádio Gabriela FM. Também no nosso Face, na nossa fanpage. Você acompanha a gente ao vivo aqui, viu? É o Tropa de Elite. Fica vendo a sua câmera, essa daqui, ó, seu repórter. Pra você dar oi pra galera, né? A gente dá oi pra aquela dali. É, rapaz. Daqui a pouquinho, interligando toda a região, os nossos correspondentes, o Tropa de Elite. Com certeza aqui, toda a região é destaque, seu repórter. Quem traz as informações?
Daqui a pouquinho, direto de Itabuna, tem Manuel Messias. Direto de Uruçuca, tem Matheus Santos. De Camacan, tem Paulo José. E ainda tem Nath Almeida.
E para falar de futebol, quem é que a gente convoca no Bola Dentro?
O irmão de Vanusa Braga, o Edenildo Braga.
Um abração aí para todos ligados com a gente, já acordando, já tomando café, já na estrada, já no trabalho, já indo para casa descansar. E para a turma que tá de preguiça, seu repórter, rolando para um lado e para o outro da cama. Puxa o cobertor do lado, puxa o cobertor do outro, vamos acordar pra vida, né?
Acordar porque nós já acordamos, já estamos aqui e a partir de agora não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Vamos nessa, trazendo já as informações do tempo e temperatura para você que vai ligando e se ligando na melhor.
Como vai o tempo? E a temperatura?
Nós estamos numa manhã de terça-feira com céu parcialmente nublado aqui no Banco da Vitória, Alto Bela Vista, nesse exato momento, termômetros marcando 24 graus, 41% de probabilidade de chuva, seu repórter, 41%, rapaz. Lembrando que é verão, né? Lua cheia no céu, né? Vamos macetar o nosso programa de hoje, trazendo as manchetes do programa a partir de agora.
E Puinha. Puinha foi encontrada morta na rua Bento Berilo, em pleno centro de Ilhéus, vítima de infarto fulminante. O corpo ficou lá por muito tempo e o DPT virou as costas.
Bahia atinge 26.547 casos ativos de Covid-19. 45 óbitos são registrados.
Estudantes de Ilhéus preparam protesto pela falta de ônibus, principalmente durante a noite.
PDT reúne União Brasil e MDB em evento sobre eleições no Sul Baiano.
Vereador Augustão propõe que Ilhéus contrate nova empresa de transporte público.
O ESC publica edital e confirma 1.746 vagas nos cursos de graduação.
O pau quebrou novamente do lado de fora, a do mar aberto, onde tudo acontece. E tentativa de homicídio. Luta corporal e garrafada.
Rapaz, esse mar aberto tá demais, viu, velho? Meu Deus do céu. Você vai levar umas pipocas pra jogar lá na porta, seu repórter. Eu água de cheiro ali, de frente pro mar. O que é que tá acontecendo, rapaz? Mar aberto? O negócio começa lá dentro e termina cá fora. Olha, duas empresas ficaram habilitadas para a reforma da central de abastecimento do bairro do Malhado. O que, tem mais?
O Uniodonto de Ilhéus negou exame a cliente e teve que pagar R$5.000 de indenização.
E olha, seu repórter Marinho Santos, 0,0. Gestão do presidente Jefferson Moraes zerou. Dezembro, zerou. Gastou tudo, não sobrou nada para devolver ao executivo.
Pela primeira vez.
Rapaz, incrível, viu? Zerou.
Inclusive, pela primeira vez isto acontece.
Espaço ficará aberto para o presidente da Câmara de Ilhéus, atual presidente, advogado e vereador Jefferson Moraes, caso queira se manifestar.
Cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro?
Gastou tudo, não sobrou nada. Não sobrou nada.
Prestação de contas.
Não, mas não sobrou nada, seu repórter. Vai prestar conta de quê se não sobrou nada? Gastou tudo.
Prestação de contas.
Gastou tudo. Gastou
tem
tudo.
Prestar contas. Gastou o quê?
Gastou tudo. Aí agora é pegar os extratos da despesa, os demonstrativos da despesa, ver com o que gastou, né?
Então vamos mudar de assunto.
Lá no TCM tá zerado.
Jonatas escapou de vários tiros, quase foi morto. Proximidade do Centro Social Urbano.
E olha, registro aí de detalhes, né, das obras do governo do estado aqui em Ilhéus, no acesso à ponte, os tubos vulcanizados que a gente já vem denunciando, os protetores ali da ponte,
falta de manutenção.
Falta de manutenção e falta de fiscalização quando se concluiu a obra, seu repórter. Tem que ter o fiscal de contrato para ir lá verificar a qualidade do produto utilizado nas obras do governo do estado, que faz uma propaganda imensa. O que gasta de dinheiro de propaganda, gasta um dinheiro tremendo de propaganda. A gente vai falar no programa de hoje, inclusive, as imagens viralizaram ontem. A gente já vem falando há muito tempo aqui no programa sobre aquela situação, salitre tomando conta. Aí o pessoal pergunta, mas e outras cidades praianas também? Aí o produto é diferente, porque tem fiscalização. O fiscal de contrato tem essa obrigação de ir lá verificar tudo direitinho antes de pagar. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, não é isso, seu repórter?
Ainda tem um caminhão que foi tomado de assalto na BR-101. Carga de cacau recuperada pela polícia militar, motorista encontrado amarrado e troca de tiros.
Fale-me Deus, nossa senhora, viu? Estamos chegando! É a Metralhadora da Informação até às 8 para você. Oferecimento, já sabe, Casa do Carpinteiro com tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
Agora são 6:12 em Ilhéus. A Uniodonto de Ilhéus negou exame a cliente e teve que pagar R$5.000 de indenização. Consumidores não devem aceitar negativas de exames. A justiça é o caminho. Em agosto de 2019, uma servidora pública, cliente há mais de 10 anos do plano odontológico Uniodonto de Ilhéus, necessitou fazer um exame chamado tomografia volumétrica maxila total, prescrito por um odontólogo conveniado na rede particular. O exame custava R$300. A uniodonto disse não à cliente, com a justificativa de que o pedido não faz parte do rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde. Insatisfeita, a cliente, a consumidora, mandou um ofício à uniodonto apelando para o bom senso. Após receber mais uma resposta negativa, ela pegou o exame, foi até o SAC e iniciou uma ação judicial contra o plano odontológico no juizado do consumidor. Aí veio a pandemia do novo coronavírus, atrasou a tramitação do processo. Quase 2 anos depois, a uniodonto foi condenada a pagar à consumidora, a cliente, R$4.000 pelo dano moral causado, mais o valor desembolsado para custear o exame. Então, após a atualização do valor feita pela justiça, a cliente da uniodonto recebeu cerca de R$ 5.300. A juíza Raquel François, da primeira vara dos juizados especiais de Ilhéus, afirmou em sentença que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, representando o indicativo de cobertura mínima, não afastando, portanto, outros procedimentos indicados. Um advogado foi ouvido pelo blog do Guzmão, diz que muitas empresas negam direitos aos consumidores por terem certeza de que poucos buscarão a justiça. Então, se a maioria exigisse o cumprimento do que está previsto em lei e nas jurisprudências, as operadoras de plano de saúde mudariam de postura. Aí o blog do Guzmão, inclusive, tem a cópia digital do processo e resolveu não divulgar a pedido da cliente da Uniodonto, seu Scarpita.
Que situação é essa aí? Quer dizer, você paga um plano odontológico, vai solicitar, né, uma autorização para fazer um exame, procedimento, e tem essa solicitação negada. Eu fico sem entender essas coisas, viu, seu repórter? Olha, hoje é dia de festa para um casal que a gente tem um carinho especial, viu, seu repórter?
Manda!
Aline e Rui.
É o aniversário.
Rapaz, aniversário de casamento. 30. Aline e Rui. Vê se você acerta, né?
A filha do saudoso Cuica e a saudosa dona Hilda, lá do bairro São Miguel. Rapaz,
37 anos! É isso mesmo, 37 anos de um relacionamento, né? Que a gente sabe que hoje é difícil.
No começo do relacionamento, sueco não aceitava. Sueco, irmão de Aline.
Depois aceitou.
Depois quando sueco deu positivo, liberou geral.
Felicidades aí ao casal, a gente sabe, né? 37 anos. Com alegria, com tristeza, diálogos, compreensão, cumplicidade. E aí que vocês continuem juntos por muitos e muitos anos, né? São duas filhas maravilhosas que o casal tem. E amigos especiais, né, Marinho
Vai
Santos?
Ter festa no repartimento?
Acredito que não, né?
Zé Antônio não falou nada. Betinho, meu primo, meu padrinho também não disse nada.
Nada. Mas eu sei que em março vai ter inauguração de panelas.
Mas
panelas
hoje
do Zé Mascate do Povão.
Hoje é bico seco, né? 37 anos, bico seco.
Uma festa a dois, né? A dois. Só os dois aí. Um abração Alô, Rui. Alô, Aline. Felicidades para vocês, 37 anos. Olha, Ministério Público da Bahia vai ter novo comando, viu? É, os promotores de justiça Pedro Maia, Norma Angélica Cavalcante e Alexandre Cruz estão na lista tríplice, da qual será escolhido pelo governador do estado o chefe do Ministério Público da Bahia para o biênio 2022-2024. Eles foram os três candidatos mais votados na eleição realizada ontem. Dos 595 procuradores e promotores de justiça habilitados a participar do pleito, 594 registraram seu voto na urna digital. Pedro Maia obteve 501 votos, Norma Angélica 481 e o Alexandre Cruz 414. O promotor de justiça, José Renato Oliveira, também disputou o pleito e obteve 187 votos.
Vamos desejar boa sorte à nova diretoria e que no próximo pleito coloque o nome do nosso querido amigo, o doutor Frank Ferrari, um promotor de justiça que trabalha.
Ele entra em ação aí, coloca o nome à disposição e a gente vai ficar na torcida, né, Marinho Santos? 2025, com certeza, aí deverá ter essa oportunidade do promotor Frank Monteiro Ferrari. A presidente da Comissão Eleitoral, a Corregedora-Geral do MP Bahia, Procuradora de Justiça Cleonice de Souza e Lima, ela destacou o sucesso do formato digital do pleito. As eleições para o cargo de Procurador-Geral de Justiça aconteceram também no período ontem, das 10 às 18 horas, e o resultado saiu 5 minutos após o fim da votação. Bacana aí. Agora está nas mãos do Rui Costa escolher quem irá comandar o MP Bahia para o BN 2022-2024. Tá na hora! 6h19. Sobre a questão da... O tubo vulcanizado que pendura a placa de sinalização. É o guarda-corpo ali, Marinho Santos, da ponte, dos dois lados, aqueles postes do portal que tem as placas indicando Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Olivença, Centro Histórico também, os postes de iluminação também, e a gente vem falando isso há quanto tempo, Marinho Santos?
Há muito tempo, e nada resolvido, é? Prefeitura que tem que dar manutenção no local?
Seria a prefeitura que dá manutenção, já por se tratar de um... Ali é a Polícia Rodoviária Estadual, seria o governo do estado? A iluminação cênica! As luzes já não estão acendendo como antigamente. Já tem luz que pifou, Marinho Santos.
Queimou.
Já tem cores que não aparecem mais. Aí eu fico a me questionar, quem é o fiscal de contrato, a pessoa responsável para ir lá, tá tudo ok, paga-se, não tá ok, não paga, é a empresa responsável a voltar e terminar ou refazer o serviço. É o que a gente fala aqui, essa questão das obras da Embasa na cidade de Ilhéus, não tem fiscalização, faz na tora, faz de qualquer jeito. E aí você gasta dinheiro uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Você viu aquela rotatória do Chocolate Caseiro Ilhéus? Botaram um asfalto lá, taparam. As chuvas veio, acabou, tirou tudo. Tá todos os buracos lá de novo, rapaz.
Toda hora que eu passo, o Jailson do Caldo de Cana mostra com o dedo apontando para os buracos. Olha para aqui como tá, ó. Ele vende o caldo de cana dele ali na rotatória e ele viu o asfalto sorrisal que foi colocado ali, Scarpita.
Aí o governo agora sinalizou o recapeamento total. Vai tirar todo aquele asfalto, botar um asfalto novo. E a gente espera que venha com qualidade.
Agora, essas empresas terceirizadas a serviço da Embasa, quando ela faz o serviço no município, a serviço da Embasa, repito, a Embasa tem que fiscalizar. E depois a prefeitura também tem que chegando, fiscalizando. É assim que é o procedimento, Robertinho Scarpita.
Pois é, eu vou trazer uma notícia aqui que está no nosso site, chamar a atenção aí dos nossos amigos da Central de Abastecimento do bairro do Malhado. Alô, Zé Carlos, alô, Marcelo do Requeijão, Alô, Sergipe da Farinha, alô, Chico Pau Torto, alô, Javali, alô, Ana, alô, China, alô, Perninha do Ovo, a galera do boxe do Lima, alô, Carranca.
Detinha com vestido de bolinha que ficou em Barrolândia quando foi pra Belmonte.
A notícia é a seguinte, a Prefeitura de Ilhéus habilitou 2 das 5 empresas inscritas na concorrência pública 0001/2021, a licitação da reforma da Central de Abastecimento Antônio Olímpio Reino da Silva, no bairro do Malhado. Conforme a decisão divulgada no Diário Oficial do município, estão habilitadas a Montac Montagens e Construções Limitadas e a Viver Empreendimentos e Serviços Limitada. Já as empresas IFC Engenharia Limitada, a Saginatário Empreendimentos e Serviços Limitados e a Construtora e Serviços Alvim Eireli foram inabilitadas em razão de inconsistências na documentação apresentada no processo licitatório, conforme a avaliação da burocracia municipal. As 3 companhias excluídas na licitação têm o prazo de 5 dias úteis, contados de 10 de fevereiro, né, para apresentar recurso contra a decisão da Comissão de Processos Licitatórios. Durante a inauguração do primeiro trecho da cobertura do Canal do Malhado, em novembro do ano passado, o prefeito Mário Alexandre, ele estimou que a reforma de parte do prédio da Central de Abastecimento custará mais de 30 milhões de reais, seu repórter. Expectativa a gente fica. A gente conhece, a gente está lá na Central constantemente, e nossos amigos ouvintes aí sabem, a gente passa, né, por boxe, pela Central da Farinha, do Feijão, do restaurante ali, do Feijão da nossa querida Dona Edna, do Feijão da Detinha, do setor de frutas, do setor de peixes. Então a gente sabe que ali realmente precisa de uma intervenção.
A intervenção, agora 30 milhões é para deixar a Central de Abastecimento um brinco.
30 milhões de reais é o valor estimado aí que o prefeito disse que custa para deixar no trinco.
E esse dinheiro tem
Bita.
Tem que prestar conta desse dinheiro, né? E tem que ser fiscalizado pela Associação dos Feirantes, pelo Sindicato dos Feirantes. Alô, Afonso! Fica de olho aí, viu? É, e cada centavo que for gasto aí para poder computar, para ver se gastou 30 milhões de verdade, viu?
Agora é aguardar, seu repórter, o prazo para o processo licitatório seguir. Ver qual é a empresa que vai ganhar, já que 2 ficaram habilitadas. Ver quem é que vai ser a vencedora. E mãos à obra.
Queremos saber também previsão de início da obra e previsão de término, para poder ficar empurrando com a barriga lá. E a construção rolando, e você fazendo feira com cimento, areia brita, e tem que colocar mais cimento do que areia, viu? Alô, Javali, fiscaliza daí também, viu, meu filho?
Vai demorar mais um pouquinho, seu repórter. Esse processo aí, vamos botar aí mais uns 60 dias para decidir a vencedora e o início, né? Eu espero que o recurso já esteja assegurado pelo governo do estado na contrapartida do município.
Eu quero que coloque a placa, a previsão de início da obra e previsão do término desta reforma da Central de Abastecimento do bairro do Malhado.
Agora, essa reforma aí, saiu uma postagem com alguns valores, que a gente vai trazer aqui para o povo, porque a prefeitura vai dar uma contrapartida só.
Contrapartida, alô, Perninha do Ovo, meu amigo Gilson. Gilson teve o prazer de estudar comigo e aprendeu, pescava na minha prova. O Gilson é o mesmo Perninha do Ovo. Aquele abraço é pra você. Um abraço também pro China. China ficou olhando agora pra Ana de Javali, porque Ana comprou um rádio, não precisa mais ouvir o Tropa de Elite no rádio do nosso amigo China. E Chico Pau Torto tá travestido, tá querendo deixar o Flamengo, o Chico Pau Torto. Alô, Valdivino do Porco, Val Divino do Porco é o mesmo Val Divino do Carneiro. Aquele abraço para você. Uma figura maravilhosa, ele, as filhas, a esposa do Val Divino. Tá todo mundo ligado na Capitania dos Portos, Delegacia Marinha de Guerra do Brasil. O Sargento Vasconcelos e o Comandante Matias, acorda!
Bom, o negócio é o seguinte, seu repórter Marinho Santos, o valor da reforma da Central de Abastecimento. Tem aqui, a reforma da Central de Abastecimento, concorrência pública, tal. Valor estimado da obra. Quando o prefeito disse que a obra custa 30 milhões, foi o valor estimado. Só que essa primeira parte aí só tem 928.354,24 reais. Recurso do governo federal, R$ 871.337,46. Recurso do município, R$ 57.016.
Então, pouquinho de...
Só ficou esse pouquinho nessa primeira parte aí, né? E aí, rapaz...
Eu quero saber quantas partes irão ter.
Aí,
primeira parte, primeira etapa, como é que é isso aí?
Precisamos conhecer o projeto, seu repórter. Mas o valor estimado dessa concorrência pública 001/2021 não chega a R$ 1 milhão. O custo que o prefeito disse que a obra tem é de aproximadamente 30 milhões. Agora, o recurso que está segurado para essa concorrência pública é de R$ 928.354,24.
Aí não dá para nada. Dar nem para começar, viu,
senhor? Não vai dar para nada, né? Vamos lá, vamos seguindo com o nosso programa. Vamos no zap da moral para quem dá moral para gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
No WhatsApp da Gabi, Ratinho Menezes está aqui dando um bom dia para gente, pedindo um alôzão aí para sua mãe, a Dona Luzia, também para Dona Ota, Clotildes, Necoveiro, João Negão do Reggae aí, todos ligados no programa Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos, Boni Scarpita, eu sou Pinhão. Que Deus nos dê aí um abençoado dia. Tô ligado na metralhadora da informação. Você é peão ou pinhão, rapaz? É o Reginaldo que não é o Rô. Você é peão, Reginaldo! bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Vocês falando de buraco. E aí está mais buracos. O Tarcísio Pereira mandando foto de buraco. Rapaz, isso aqui é onde, Tarcísio? Ê, danado, viu? Ah, sim. A parte de baixo da duplicação, tanto do lado da ABB, seu repórter, quanto do lado do Cantinho Caipira, buraco que não acaba mais, viu? Kira de Ibirapitanga, alô Kira, alô Ibirapitanga! Falar de Ibirapitanga, rapaz, eu me lembro do meu amigo Mugegé, viu? Ibirapitanga vai ter oportunidade ainda de deixar o Mugegé trabalhar, viu? A mesma coisa em Itapé, doutor Humberto Matos, um abração aí, doutor Humberto Matos, ontem te encontrou durante café aqui no Banco da Vitória. Jailton Reis, Condomínio Sol e Mar, também ligado com a gente, aquele abraço. Bom dia, Marinho Santos, Boni Scarpita, aqui é Leão do Novo Couto, indo trabalhar aí, ouvindo vocês, hein? Manda um abração pra galera da LA, acompanha Felipe Romário, Uruba, avisa pro Lucas aí, levar o pão da merenda das 9. Ô, Lucas... Leva o pão, Lucas, olha um queijinho, tá? Uma manteiguinha, leva um suquinho. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, Aurélio. Informa aos condutores aí que estão trafegando na rodovia Ilhéus Uruçuca. Caiu uma árvore, está tomando as duas pistas na curva, depois do bar do Paritome, próximo ao quilômetro 20. Atenção, atenção, você que vai trafegando aí, tá seguindo sentido Uruçuca ou tá de Uruçuca sentido Ilhéus. Atenção redobrada, tem árvore caída na pista, quilômetro 20. Vamos agora trazer Matheus Santos, direto de Uruçuca. Informação chegando no nosso primeiro giro regional. O telefone está liberado já, 3675-2436.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM. Hoje, terça-feira, 15 de fevereiro, Matheus Santos chegando com informações para nossa queridíssima Uruçuca, Serra Grande. Olha só, minha gente, atenção, hein? Você, morador de Serra Grande, você que vai visitar Serra Grande e vai usar o serviço da subprefeitura. A subprefeitura de Serra Grande já começa a funcionar em novo endereço. Para quem procura os serviços da subprefeitura de Serra Grande, o espaço está sendo montado para garantir um atendimento digno da gestão, cuidando da nossa gente. Os setores que funcionavam no antigo endereço já começaram a ser transferidos para a nova sede, que fica localizada no piso superior do Centro de Saúde Dr. Moacir Leite, na Praça Pedro Gomes, coração do povoado. Mas atenção, alguns serviços ainda estão na fase de transição para o novo endereço. Consulte o local de atendimento com antecedência. Com informações de Uruçuca, Matheus Santos, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Até amanhã, Matheus Santos, aquele abraço para você. Vamos ao Alô, Tropa de Elite. Alô, alô, Carlos, bom dia.
Alô.
Bom dia.
Bom dia.
Ligou pro Tropa de Elite por quê, Carlos? Tá falando de onde?
Tô falando aqui do Marciano.
Pra do Marciano.
Quem tá falando aqui é Birrinho, rapaz.
Birrinho? É Birrinho. Ô,
rapaz, Birrinho. Rapaz, que tanto buraco nessa cidade é essa, rapaz? Não tem prefeito na cidade, não, é?
Birrinho.
Tá na bronca.
Birrinho é filho da saudosa...
Senhora São Pedro, senhor
Maria
repórter.
Maria São Pedro.
O que tem de buraco, hein, Birrinho? Tá difícil, haja a suspensão nos carros, hein?
Rapaz, rapaz, é esse prefeito que quer fazer a mulher dele deputada, é? Só se o povo de Deus não tiver vergonha na cara.
Aí tem um projeto aí do prefeito que é pra passar aí ali, ligar Litorânea, Praia do Marciano e sair lá no Diogo Som.
Quando?
Quando, senhor repórter?
Breve,
sabe? Breve.
Esse projeto aí.
Breve, Birrinho. Um abraço pra você, Birrinho. Obrigado pela sua participação, viu?
Obrigado, meu irmão.
Valeu, tá na bronca aí, buraco.
Quando eu lembrei desse projeto aí, Scarpita, eu lembrei do Alcides Khrushchevsky. Lembra que ele anunciou que.
2008.
Quanto tempo, Scarpita?
Vamos pro faturamento? Daqui a pouquinho a gente volta.
Verba assegurada para esse projeto.
Mas não saiu, senhor repórter. Não saiu.
E o dinheiro vai para onde? Some,
né? Não sei, rapaz. Não saiu.
Saiu, não faz.
Não saiu. Não saiu. Vamos pro faturamento? Vamos tomar um.
Melhor faturar
daqui a pouquinho. Vamos tomar um chocolate quente, um cafezinho, um suco, um mingau e daqui a pouquinho o que você traz?
O pau quebrou do lado de fora do mar aberto onde tudo acontece. Tentativa de homicídio, luta corporal e garrafada.
Olha, na volta também vamos falar do caminhão de cacau, rapaz. Várias sacas de cacau foram roubadas, o motorista ficou amarrado, foi isso, Marinho Santos?
Foi tomado de assalto, motorista amarrado. E troca de tiros, caminhão recuperado, cacau recuperado. Detalhes no Tropa de Elite, a 61, Ubaitaba.
São 6h34 na Bahia, até às 8 no oferecimento da Casa do Carpinteiro com Tintinta, CNP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6h42. Tem duas notícias de Ubaitaba. Um jogador de futebol jogou na seleção de Ubaitaba, Adriano Garrote, bastante conhecido. Ele foi baleado e morto na ruinha. O Adriano Garrote. É Adriano Coutinho da Anunciação. Tinha 31 anos. Chegou a ser levado com vida para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu e morreu. Segundo áudios que estão circulando nos grupos de WhatsApp, o Adriano Garrote discutiu com um homem em um bar lá na ruinha, momento em que o referido homem saiu, voltou armado, efetuou vários disparos contra o ex-jogador da seleção de Ubaitaba. Segundo relatos, foram quase 7 disparos de arma de fogo. O Adriano Garrote foi a óbito, não resistiu. Ainda em Ubaitaba, a Companhia Independente da Polícia Militar 61 recuperou caminhão e carga roubada. Por volta das 15 horas de ontem, durante ronda pela BR-330, a Petro 61 avistou o caminhão, que possuía as mesmas características de um caminhão que foi tomado de assalto na BR-101, próximo ao casarão de pedra. A polícia realizou a aproximação da viatura. Os assaltantes disparam vários disparos contra os policiais militares, que revidaram em legítima defesa. Então, durante o troca-troca de tiros, os indivíduos abandonaram o caminhão e evadiram-se pelo matagal. Foi constatado que realmente se tratava do caminhão tomado de assalto horas antes na BR-101. O motorista foi encontrado amarrado próximo ao caminhão. O veículo, bem como toda a carga recuperada, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ubaitaba para adoção de medidas legais cabíveis. O caminhão Mercedes-Benz, de cor azul, e 500 sacos de cacau. 500 sacos de cacau. Daqui a pouquinho eu volto falando. O pau quebrou do lado de fora do mar aberto. Lá do lado de fora, onde tudo acontece. E tentativa de homicídio, luta corporal e garrafada. Mandando um abraço ao Jessé e o Axé. Axé e Jessé no setor de iluminação da Prefeitura Municipal de Ilhéus.
O Axé é um Axé meu, né?
Axé e Jessé.
Um abração aí pra essa turma. Axé e...
Jessé.
Axé
e Jessé.
Ó, oh, são 6h46 na Bahia, tá na hora. 6h46. Gente, o negócio é o seguinte, nosso querido blogueiro aí, Chico Andrade, ele fez uma postagem aqui que me chamou a atenção, né? O vereador e o áudio bombástico. Diz, tem um vereador aqui em Ilhéus, tá magoado com alguns de seus colegas e promete jogar uma lama no ventilador. Uma lama fedorenta, uma lama fedida. Diz que é uma lama fedida nos próximos dias. O parlamentar vai divulgar, né, artes nas redes sociais que mostram políticos, rapaz, que coisa, viu? Políticos que deveriam fiscalizar obtendo cargos. As artes, segundo informa o vereador, trazem nomes e salários de familiares. Tem um negócio de um vídeo bombástico, viu, Marinho Santos? O vereador afirma ainda que possui esse áudio, não é vídeo não, gente, é um áudio bombástico feito em uma lanchonete. Tava tomando um cafezinho, entre um cafezinho doce, o parlamentar gravou um áudio amargo no qual seu interlocutor diz coisas comprometedoras. O áudio é forte e pode surgir em grupos de redes sociais a qualquer momento. O que foi dito no café agora pode motivar consumo de calmantes. Qual é o nome do calmante aí que você tem assim, um calmante que você mais conhece, o mais popular? Maracujina?
Maracujá.
Eu conheço maracujina.
Suco de maracujá, que é um
bem
calmante
forte,
bom.
Suco de maracujá.
Bem forte.
Chá de quê? Cidreira, capiçã também acalma?
É, acalmar pra poder não divulgar, né? Se divulgar isso aí...
que negócio esse áudio.
Você imagina, aí. Eu quero saber o que é que tá acontecendo.
O blogueiro Chico Andrade me deixou curioso,
tem
rapaz.
Tem muita gente com rabo preso, Scarpita. Rabo preso no governo. Tem vários cargos e aí não pode romper.
Complicado,
é o vereador que foi eleito para poder defender o povo.
Teve um caso também.
E não pode defender ninguém, nem ele mesmo.
Envolvendo um vereador lá no, na Cocites, que o vereador chegou de madrugada lá, rapaz, deixou o pessoal meio indignado, viu? Tem gente na linha?
É, vamos até o Rio do Engenho. Zé Antônio, Rio do Engenho, bom dia.
Bom dia.
Ligou pro Tropa de Elite por quê, Zé Antônio?
Mais uma vez, quero agradecer a vocês por esse programa de vocês maravilhoso, que todo mundo ouve. E falar sobre esses ônibus de Léo e as estradas. Ontem eu tava olhando, tava vendo na internet, ainda tem um vereador aqui de Ilhéus, que eu acho que tá enchendo a barriga sobre o que tá ganhando das empresas. Se os ônibus andam lotados do jeito que anda aí, ele vai pra internet dizer que os ônibus estão andando tudo vazio na onda rural.
Rapaz, você sabe quem foi ele?
Não, não foi. Zé Antônio, quem foi, Zé Antônio?
O vereador?
Não, ele, Zé Antônio tá falando.
Rapaz.
Quem foi, Zé Antônio, vereador?
Na próxima vez eu vou te dar o nome dele.
Fala logo, rapaz.
Não. Eu já sei.
Foi o vereador...
Eu sei o nome, eu sei.
Foi o vereador Mestre Roxinho?
Mais ou menos por aí.
Mestre Roxinho?
Eu já sei o nome, seu repórter.
Mande um alô aí pra Silvano, pra Zé do Bai e pra Horácio do Pão.
Um abração pra todos.
O Aguinaldo
aí,
Negrão também, rapaz.
É o homem da canoa.
Também.
É o homem da canoa, né?
É o homem da canoa.
É isso. E na próxima, eu vou. Porque com certeza os parentes dele não andam nesses ônibus aqui.
Anda não. Anda não. Anda não.
Anda não, não anda não.
Com certeza as empresas estão dando uma boa grana a ele pra ele ir pra internet falar.
Será, pai, que tá dando? Será que tá ganhando alguma coisa?
Ô, Zé Antônio, você já
meu
viu? Já viu o barco do Mestre Roxinho balançando?
Ih, mas é bom, né, que andar ali, né?
Valeu, Zé Antônio, um abraço pra
valeu,
você.
Valeu, bom dia. Deus abençoe vocês.
Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia. É, você vê, né, seu repórter? Aquele rapaz. Tem um penteado parecido com um colega seu. Né, o penteado do cabelo dele.
Tá todo mundo falando do penteado do Edmilson.
Edmilson
agora botou o cabelo assim, ó.
Tá igual o doutor Alencar também, tá com um penteado bonito retado. Edenildo Braga, vamos chamar ele, viu, seu repórter? Você já viu, gostou também do penteado do doutor Alencar?
Edmilson, doutor Alencar e Betinho, meu primo.
O topete do Betinho ali é sensacional, espetacular, rapaz. É internacional, rapaz, viu? Até Roberto Carlos elogiou o tupete do Betinho. Bicho, são tantas emoções.
Bola dentro.
Edenildo Braga vem chegando para falar de futebol no Tropa de Elite, programa do povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Agora é oficial. Roger Machado é o novo técnico do Grêmio. O ex-comandante do Bahia retorna ao clube para substituir Wagner Mancini, demitido nesta segunda-feira. Roger e dirigentes do Grêmio se reuniram durante a tarde e não demoraram a chegar a um acordo. O nome do novo treinador foi confirmado pelo vice-presidente de futebol do Tricolor, Denis Abraão. O técnico será apresentado ao elenco e inicia os seus trabalhos nesta terça-feira. Já a equipe da Unirb também já tem novo treinador para a sequência do Campeonato Baiano da Primeira Divisão. O treinador foi anunciado no dia de ontem. A Unirb já tem um novo treinador para a sequência do Campeonato Baiano. O time de Alagoinhas anunciou nesta segunda-feira a contratação de Joel Cornelli. O treinador, de 54 anos, tem como experiência anos como auxiliar técnico de Tite. Ele também trabalhou com o treinador da seleção brasileira em clubes como Caxias, São Caetano, Corinthians, Atlético Mineiro e Al Ain. Já como técnico, ele acumula passagens por Guangzhou Sport Lottery da China, o Al Ain de Dubai, dos Emirados Árabes, Caxias do Rio Grande do Sul, Pelotas, Cruzeiro do Rio Grande do Sul, Ferroviário, Aparecidense e Internacional de Laje. Por último, ele comandou o Potiguar de Natal. Cornelli substitui Lorival Santos, demitido após derrota para o Jacuipense, e assume a Unirb na oitava colocação com 3 pontos, mesmo número de Juazeirense, primeiro clube na zona de rebaixamento. é a dança dos técnicos no Campeonato Baiano da Primeira Divisão. A bola vai estar rolando hoje, Libertadores da América, Barcelona de Guayaquil e Turque. Teremos Campeonato Paulista, Santo André e Novo Horizontino no Mineiro. O América Mineiro vai enfrentar o Atlético Clube. Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba e Fortaleza, Náutico e Atlético de Alagoinhas, Ceará e Sport. Nós teremos jogos hoje também pela Champions League. Duas partidas, Sport de Portugal e Manchester City. Também o clássico PSG e Real Madrid. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Um abraço. Bom dia. Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
Em 18 horas, vocês já sabem. Gabriela Esportiva, Tony Café e Zé Maria. 102,9. Vamos seguindo com a informação. Olha, o ESC, a ESC, a ESC, a ESC publicou o edital confirmando 1.746 vagas, cursos aí de graduação. Veio a Universidade Estadual de Santa Cruz, o edital 011-2022, que regulamenta o processo seletivo de candidatos para o provimento de 1.746 vagas disponibilizadas nos cursos de graduação oferecidos pela instituição para ingresso, né, no primeiro e no segundo semestre de 2022 através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os candidatos interessados em concorrer às vagas ofertadas devem consultar as informações constantes no termo de adesão da UESC ao SISU, oficializado aí no último mês de dezembro pelo reitor magnífico Alessandro Fernandes de Santana, ele que é ouvinte do Tropa de Elite. Um abração para a turma 10 da Universidade Estadual de Santa Cruz. A seleção, ela será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candidatos ou candidatas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nath Almeida está chegando. Antes, vamos dar uma passada no nosso WhatsApp, viu, seu repórter?
Aqui o povo
fala. Rapidinho, rapidinho, o povo mandando mensagem pra gente. Bom dia, a Zona Norte carece de uma atenção municipal urgente. Asfalto, iluminação pública, limpeza pública. A Zona Norte está esquecida do governo municipal. Lamentável. O Guilherme, um abraço pra você, Guilherme, ligado com a gente. Bom dia, Mário Santos Scarpita. Já tô ligado no Tropa de Elite. Olha a estrada de Sambaituba. Estrada de Sambaituba tem pedaços aí que tá um pouquinho ruim, viu, Damião? Vou pedir pra dar um alô aqui. Tânia, José Carlos, Damião, Osmar e Maria do Acarajé Vistoso, todos ligados no Tropa de Elite. Newton César, sábado eu tive em Sambaituba, né? Fui lá ver a minha querida amiga e irmã Deise Francis. A estrada tem uns trechos aí que tá precisando, né, dar uma reparadazinha. No mais, tá tranquilo, rapaz. Olha, Scarpita e Marinho Santos. O problema do transporte público em Ilhéus só vai ser resolvido depois, né? E sair essas duas empresas, e provavelmente isso só vai acontecer depois que o mandato do Mário acabar. Ou a população de Ilhéus se reunir e fazer um enorme protesto. Fazer protesto em frente à prefeitura e das duas garagens de ônibus. Infelizmente só resolve as coisas aqui depois que faz protesto. Juerana, Juerana, alô Cipa, Juerana, Cipa tá aqui cobrando serviço de limpeza de roçagem, né, desejando aí uma ótima semana, valeu Cipa, bom dia Scarpita e Marinho Santos, manda abraço para quem, rapaz? Os Perebas da Deb, Érico Matos, Perebas da Deb, viu? Olha aí Scarpita e Marinho Santos, pede pra alguém dar uma olhadinha aqui no alto do Nossa Senhora da Vitória, referente à estrada aí do morro, passar a máquina ou colocar os paralelos. O pessoal tá perguntando, cadê o prefeito, cadê os vereadores? Tropa de Elite, Frank do Carvão, sempre ligado com a gente. Fique com Deus, saúde e paz. Valeu, Martin Felipe, o alemão que tá falando aí. Marinho Santos, verifique as 500 sacas de cacau aí. Faria 30 mil quilos, era uma carreta aproximadamente, viu? 40 metros cúbicos, rapaz. O Martin Felipe o alemão que tá falando, o senhor repórter. Esse negócio de roubo de saca de cacau, viu? Tá demais, hein?
Olha, Scarpita, preste atenção. Vou lhe mostrar aqui, Scarpita. O cara tá ligado no Tropa de Elite. Diga onde?
Onde, rapaz?
Bairro do Iguape, Jorge Doido, limpando a porta de Rita Del Rey, com o radinho no pé do ouvido. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e o carinho da sintonia. O investigador-chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, também tá ligado, o Edson Serra, ligado no Tropa de Elite. Meire, também do Guincho Martins, tá na sintonia do Tropa de Elite.
Um abração pra nossa
ainda
querida
tem
Meire.
O Pitoco, bairro do Malhado, Pitoco Cleito. O Cleiton, que é investigador da Polícia Civil, e o Chafi, que tá todo mundo ligado, Tropa de Elite, o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que é o nosso giro regional no oferecimento de Eco Água Ilhéus, pesca esportiva, parque e diversões, com diversas opções de lazer, piscina natural com toboágua, futebol de sabão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos. Funcionando com day use, sábado, domingos e feriados. Aluga-se também o espaço para festas e confraternizações. Seguindo com o nosso giro desta terça-feira, vamos ao boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Buerarema ontem, dia 14. Buerarema tem 21 casos ativos da Covid-19, 3 pessoas aguardando o resultado, 2 pacientes internados e 50 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Ainda falando da cidade de Buerarema, a central da Torre da Telebahia preocupa aí os moradores. Diante de tantos assaltos que está acontecendo na cidade de Buerarema, a central da Torre da Telebahia parece aí que virou um pasto para animal. O que se vê é um matagal e tanto, onde ali pessoas estranhas também adentram, deixando aí os moradores apavorados e com muito medo pelo descaso que se encontra. Os portões ficam aí abertos, sem nenhuma segurança por parte da empresa que a administra, e os moradores aí não sabem a quem pedir providência. Fica aí a dica ao poder público a fazer essa ressalva em prol dos moradores e da comunidade. Em Bicaraí, saque móvel do Pequeno Cidadão, dia 26 dos 2, com atendimento exclusivo para crianças de 0 a 11 anos de idade, será aí o dia do Pequeno Cidadão. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional sempre no oferecimento de Ecoágua Ilhéus, pesca esportiva, parque e diversões. O Ecoágua Ilhéus fica situado na rodovia Ilhéus Uruçuca, quilômetro 4,5. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 73 99111 584 ou 99137-6725. Segue com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abraço pra você. Vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho, a segunda parte do Tropa de Elite. Tem muita informação pra você, viu? Tava curioso, todo mundo tava curioso. Ontem no TCM a gente acessou 000, viu, seu repórter? Gastou tudo. Tudo!
Presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, doutor Gerbson Moraes, gastou a grana toda que tinha, nada de repasse do duodécimo à prefeitura.
O final de ano foi zerado, viu? O que é que você traz na volta?
Olha, eu tenho o Augustão, que propõe que Ilhéus contrate nova empresa de transporte público, e tenho também O pau quebrou do lado de fora do Mar Aberto, onde tudo acontece. Tentativa de
novo,
de homicídio,
rapaz.
Luta corporal e garrafada.
De novo, Mar Aberto nas notícias de polícia. Fale-me, Deus, Nossa Senhora. Sai daí, não. 38, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora, 7h13 na Bahia, 7h13. Tem um artigo muito bacana, Marinho Santos, do nosso querido Gilson Nascimento, foi chefe da Sutrans aqui em Ilhéus, sobre a questão do alargamento de trechos da 415 da Ilhéus Itabuna, dúvidas para segurança e proteção à vida. Durante os últimos 2 meses, iniciou-se uma obra do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em alguns trechos da rodovia Ilhéus e Itabuna. A gente tem passado constantemente, tem acompanhado. O objetivo é justamente alargar os acostamentos, né? Nascendo mais uma nova faixa de tráfego, com isso oportunizar os motoristas a efetuarem ultrapassagens com segurança. Salvo os ganhos ou perdas futuras que podem advir com esse alargamento dos trechos propostos, a obra tem sido alvo de algumas críticas e dúvidas pela forma e período de execução, bem como pela falta de transparência do projeto. O descontentamento e chateação da comunidade em geral diz respeito a 2 aspectos. O primeiro, o período da execução. Estamos na autoestação, a 415 é a principal rota para chegar a Ilhéus. Os visitantes somados ao público local por si só já deixa essa rodovia movimentada, com a obra sem planejamento de trafegabilidade. Os chamados pare-siga são quilométricos e sem segurança viária, com acidentes acontecendo pela ausência do órgão fiscalizador. Vejamos o que diz sobre o assunto, né, o Manual da Sinalização de Obras em Rodovias do DENIT. Diz o seguinte lá, ó. Para execução das obras e do desenvolvimento de projetos de desvio de trânsito, cuidado especial deve ser dado à sinalização para que se obtenha um controle seguro do fluxo de tráfego, devendo, entre outros cuidados, canalizar e ordenar o fluxo de veículos junto à obra, de modo a evitar movimentos confliantes, evitar acidentes e minimizar congestionamentos. O segundo item desta obra, falta de conhecimento do projeto. Segundo o Gilson, ele disse que já buscou em alguns órgãos o projeto da engenharia de trânsito e ainda não obteve êxito, mas garantiu que vai continuar buscando para entender e esclarecer algumas dúvidas. Como ficará o trânsito dos ciclistas, já que o acostamento virou a terceira faixa? Teremos passagem de pedestres seguras, já que temos uma rodovia em perímetros urbanos? As pontes serão alargadas ou terrenos o efeito borboleta? Você vai e depois fecha. O efeito borboleta, também conhecido como efeito sanfona, efeito de ondas invisíveis, acontece, né, dessa maneira. Um carro segue em uma via com trânsito intenso e depois diminui a velocidade bruscamente, causando acidentes e congestionamentos. Você viaja muito, você sabe como é isso aí. Um artigo muito bacana. A gente vai reproduzir aí no nosso site, programatropadeelite.com.br, seu repórter. A sua opinião você já deu sobre aquilo ali, né?
Eu estive checando esse relato aí do Gilson Nascimento e concordei com tudo que ele escreveu aí. Os ganhos e as perdas. E o serviço que não está 100% como deveria estar sendo feito. Vai ser um trabalho mal feito até certo ponto, viu, Scarpita? Não está 100% não, viu? Está um trabalho... aquele trabalho, né, que não condiz com o que requer fazer uma pista de rolamento adequada na rodovia. Uma rodovia que...
Movimento intenso, rapaz.
Muitos veículos.
Muitos.
E como ele faz, ganhos e as perdas. Muita coisa vai acontecer de positivo, mas também muita coisa de negativo aí, porque eu não vejo também que a empresa está caprichando como deveria caprichar nesta pista da rodovia Ilhéus Itabuna, viu? Olha, Scarpita, Mitote. Mitote, ele passou por uma cirurgia, é músico aqui de Ilhéus, João Machado de Azevedo. Ele tem 36 anos, o Mitote, e final da manhã de ontem, a cirurgia no Hospital Regional Costa do Cacau. O Mitote sofreu tentativa de homicídio praticado por um indivíduo do bairro do Pontal chamado Leque. O Leque, que é morador da rua 13 de Maio, a polícia já tem um endereço. Após participar de uma bebedeira no mar aberto e do lado de fora, ambos entraram em luta corporal. O Mitote foi atingido com um golpe de garrafa, provocando corte profundo no braço. Inclusive, tem imagens do site do Fábio Roberto Notícias, que teve acesso, mostrando o Mitote correndo do agressor para não morrer. Ele foi alcançado e atingido pela garrafada. A polícia foi acionada, a Polícia Militar, Companhia 69, chegou no local minutos depois, mas o Leque conseguiu fugir, tomando rumo ignorado. Isso era 5 horas 30 minutos, já amanhecendo o dia de ontem. O João Machado de Azevedo, o Mitote, que mora no bairro Nelson Costa, ele sofreu essa tentativa de homicídio, repito, mar aberto. E essa briga acabou recebendo esse golpe de garrafa no braço esquerdo. E o SAMU chegou para a emergência e levou ele para o Costa do Cacau, onde passou por cirurgia. Então, mesmo possuindo forte esquema de segurança dentro e fora, mas de vez em quando acontece alguma coisa
envolvendo
dentro
o mar aberto.
Ou fora do mar aberto.
A briga começou lá dentro e terminou cá fora.
Por pouco não terminou em mais uma tragédia.
É o Mitote, porque... filho do nosso amigo saudoso João Azevedo, Maurício.
Recentemente teve um rapaz que perdeu
a
vida no mar aberto.
Mar aberto, tiros.
Uma briga, capacete.
Até hoje não foi esclarecido.
A polícia, eu tenho que checar essa informação também. A família do rapaz ainda não nos procurou, mas nós vamos procurar a Polícia Civil para ver como é que está essa situação lá do mar aberto. Quem foi que atirou, quem foi que matou o rapaz que estava numa festa e chegando no mar aberto teve um desentendimento e briga com o capacete e de repente sai o pessoal armado, que segundo informações que faz a segurança do mar aberto, e que atirou e matou o rapaz, pipocou o rapaz fora do mar aberto, onde tudo acontece.
O segundo episódio até agora é que a gente tomou conhecimento envolvendo a Casa Noturna Mar Aberto. Fica o espaço aqui aberto também, caso queira emitir uma nota. Olha, quinta-feira agora, fazer o convite aí, teremos a participação da nossa querida Márcia Rocha. Ela é psicóloga e idealizadora do Melhor Mente. É um projeto, Marinho Santos, bacana, um programa de estimulação cognitiva para idosos. Então, quinta-feira esse nosso bate-papo. Fevereiro é o mês, que a gente aborda temas importantíssimos. Entre os temas, a gente vai estar falando um pouquinho do Alzheimer. É uma doença silenciosa, tem crescido muito no Brasil. E a nossa querida psicóloga Márcia Rocha estará conosco quinta-feira nesse bate-papo bacana aqui no Tropa de Elite. Anota na sua agenda aí, entrevistada do dia, Márcia Rocha, psicóloga, quinta-feira, 17 de fevereiro, 7 horas, para a gente falar um pouquinho desse programa aí, o Melhor Mente, o programa de estimulação cognitiva para idosos. Vai ser bacana, seu repórter.
Vai sim, vai ser bacana mesmo, viu, Scarpita? Olha, eu ainda tenho aqui, Scarpita, o Jonatas. O Jonatas conseguiu escapar dos tiros. Esse fato ocorreu, ele deu entrada no setor de emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Após ter sido socorrido por populares, Jonatas Jesus da Silva, tem 24 anos, mora na Rua da Paz, 332, próximo ao Centro Social Urbano. O Jonatas foi vítima de disparos de arma de fogo no lado esquerdo da virilha, no braço esquerdo e no lado esquerdo da coxa. Segundo informações, três elementos em um veículo prata passaram efetuando os disparos e tomando rumo ignorado. O Jonatas passou por intervenção cirúrgica e o caso está sendo investigado pela equipe do delegado Dr. Helder Carvalhal, do Núcleo de Homicídios de Ilhéus.
Daqui a pouquinho eu vou falar do novo decreto do Rui Costa, hein? De olho no carnaval. Sai daí não, giro regional chegando. Vamos no zap, rapaz.
O povo fala.
O giro regional vem já já com o Manuel Messias. Vamos no zap aqui, olha. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alô aí pra minha filha, Emily Júlia e o Heitor. Aqui é Caliane de Castelo Novo. Tá aí o alôzão pra sua filhona aí, pra Emily, pro Heitor e pra você, tá certo? Caliane, distrito de Castelo Novo, ligado com a gente. Marinho Santos Escarpita, tô ligado na Gabriela, tô ligado no Tropa de Elite. Gilmar Dossi, um abraço pra você. Goinha do Alto da Piedade, bom dia, meus queridos. Bom dia, minha querida, um abraço pra você. Dedê do Salobrinho, alô Dedê, aquele abraço. Lucidalva lá em São Paulo, também ligado com a gente. Marinho Santos Escarpita, bom dia, companheiro. Segue a matéria das comunidades sofridas aí, viu? Comunidade Retiro e Tibina solicita do SERPA e das empresas uma atenção para a comunidade, na qual os mesmos pedem que coloque mais um ônibus no horário da manhã, saindo das imediações aí, né? Tem Retiro, Tibina, Litoral Norte aí, Areal, a turma do Retiro, Aderno, meu Deus do céu. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Sônia ligada no Tropa de Elite, Aldo do Coqueiro. Alô, Sônia! Olha, bom dia, Marinho Santos e Escarpita. É gastar dinheiro do povo é fácil, difícil é prestar contas à população. A Câmara de Vereadores de Ilhéus continua com pífias legislaturas e péssimos legisladores. Poucos se salvam. Cadê o dinheiro do duodécimo? Gastou todo, rapaz. Gastou todo. Ai, ai, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Meus amigos, a Avenida Princesa Isabel tá esquecida. Muitos entulhos. Será que vão deixar causar acidentes aqui? Abração para vocês do Tropa e para os meus colegas do aplicativo. Yolanda ligada com a gente. Um abraço, Yolanda. Bom dia. Eu sou Nayetson da Ferroviária aqui do Iguape. Aqui tem um quebra-mola sem pintar e os motoristas estão passando sem ver, viu, seu repórter? Ô, Ney Anderson, manda uma foto pra gente desse quebra-mola aí, tá certo? Pra gente caminhar aí pro SERPA. O pessoal tem, apesar de ter que estar na hora já de fazer uma pintura aí nessa sinalização, viu? Sinalização da cidade. Você está esperando o asfalto novo, né? Tarcísio lá em Micaraí, um abraço pra você, Tarcísio, ligado com a gente. Maluquinho de Bararema, Thiago Santos lá no Mambape. Bom dia, bom dia. Cida em Miguel, Cida em Curupitanga. Cida trocou teu Tony Vilela, Rua da Liberdade, por Curupitanga, né? Um abraço pra você. Olha, Mário Santos Escarpita, queria reclamar aí. Os ônibus cheios não param, muita aglomeração, ponto cheio, estudante chegando tarde na escola. Sai de casa às 6h40, chego tarde no trabalho e minha filha também na escola. Uma vergonha. Aninha, da Avenida Itabuna, sobrinha de Del, tá na bronca. Marinho Santos Escarpita, meu nome é Daniel Machado. Queria que Marinho Escarpita pudesse mandar os parabéns pra minha mãe, Celeste, que tá fazendo aniversário hoje. Dona Celeste, parabéns pra senhora, Dona Celeste. Tudo de bom, tá certo? E aí o Daniel Machado tá pedindo ainda pra gente mandar um abraço, né? Além da Dona Celeste, que é aniversário antes de hoje. A mensagem com carinho é dos seus filhos Daniel, Daniele, do seu esposo Gilvan e do neto João Felipe. Marinho Santos, Dona Celeste faz aniversário hoje. Manda um abraço para Dona Celeste aí, viu?
Um abração, parabéns, parabéns, parabéns.
Dona Celeste. Agora, se tiver bolo, manda um pedacinho pra gente. É. Agora sim, Manuel Messias vem chegando. Vamos pra Itabuna. Manuel traz notícia de Itabuna, seu repórter.
E vem, mané!
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui da querida Gabriela FM. Vamos então destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. tramita na Câmara revisão salarial para servidores do Legislativo e também para os vereadores. As comissões técnicas da Câmara de Itabuna vêm apreciando o projeto da mesa diretora que assegura a revisão anual dos vencimentos de servidores do Poder Legislativo. Tal acréscimo de 10,06% irá contemplar um grupo superior a 185 profissionais, inclusive efetivos, comissionados e os próprios vereadores. A proposta passou pela relatoria do vereador Sivaldo Reis do PL. A Câmara de Itabuna possui 50 servidores efetivos, mais 84 assessores parlamentares de gabinete, 32 cargos de chefia, além de 21 vereadores, fazendo um total de 187 agentes públicos. Enquanto isso, prefeito prepara mudanças no seu secretariado. O prefeito aqui de Itabuna, Augusto Castro, está concluindo os ajustes para anunciar as mudanças no seu secretariado. Há informações de que a troca poderá passar de 4 secretários. Vale lembrar que o prefeito faria as mudanças no mês de janeiro, mas por conta da enchente do final do ano, as mudanças acabaram sendo adiadas. Meus amigos, agora o setor policial. Mãe de criança morta em incêndio é presa. A mãe da menina de 2 anos, que morreu em um incêndio no apartamento em que morava com a família no bairro de Fátima, aqui em Itabuna, foi presa em flagrante por abandono de incapaz. O caso aconteceu no último sábado. A criança foi deixada sozinha em casa, dormindo, enquanto a mulher, conhecida como Daniele, foi a um mercadinho, localizado também no mesmo bairro. A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por uma vela que a mãe deixou acesa na residência para realizar orações. Um vizinho chegou a arrombar a porta, mas não conseguiu ter acesso ao local por causa da fumaça e das fortes chamas. Desacato, apreensão de veículos, agressão e roubos. A polícia apresentou no complexo policial aqui da cidade Jefferson Nascimento, que conduzia um veículo Uno vermelho sem identificação de placa e que desacatou a guarnição no momento da abordagem. No mesmo local, foram apreendidos e removidos para o pátio do guincho mais 7 motos, sendo que 2 sem placas de identificação. Os veículos estão sendo periciados pela polícia. Uma mulher estava com o marido dentro de um veículo quando foi agredida na porta de sua casa, localizada na Rua X, bairro Campo Formoso. A guarnição da viatura de número 81.561 apresentou no complexo policial aqui em Itabuna o acusado Fábio de Almeida Santos. Já na rua Corbiniano Freire, no bairro Sarinha Alcântara, 2 homens armados a bordo de uma moto, placa policial PKL 1246, tomaram em assalto o aparelho de celular de uma senhora e fugiram sentindo o bairro São Caetano. Testemunhas conseguiram identificar um suspeito, que seria o carona, que estava trajando camisa branca e calça jeans. São mais informações aqui da cidade de Itabuna. Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Valeu, Manuel, bom dia, amanhã você volta. Mandar um abração para ele, vereador Jardel, já na luta, ajudando o povo da nossa querida Uruçuca e Serra Grande, hein? Tá aí no Costa do Cacau, um abração pra galera da lanchonete do Costa, dando carona aqui a 102.9, viu? Pessoal que tá trabalhando e ouvindo a Gabi, ficando bem informado, porque aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Vamos pro faturamento, seu repórter. Destaque da volta.
Vereador Augustão propõe que Ilhéus contrate nova empresa de transporte público.
E decreto proíbe festas de rua até 2 de março e mantém limite de público para eventos em toda a Bahia. Até 8 no oferecimento da Casa do Carpinteiro. Com Tintintas, GNP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara, tem Tropa de Elite no ar.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, hein? 7h42, seu repórter Marinho Santos. Hoje, então, hoje é dia de sessão, não é isso?
É, vereador Carlos Augusto, o Augustão apresentou requerimento para solicitar que a Prefeitura Municipal de Ilhéus contrate uma terceira empresa de transporte público. Atualmente, as concessionárias do serviço são Aviação São Miguel e a Via Metro. O requerimento do vereador número 055/2022 está na pauta de votação da sessão ordinária hoje. Então, se aprovado, o documento será encaminhado ao prefeito Mário Alexandre, a quem cabe decidir se contratará ou não outra empresa. O Augustão também é autor de requerimento para que os membros do Conselho Municipal de Transportes sejam empossados, instrumento típico da democracia participativa. O Conselho não está em atividade. Estão mandando um abraço ao Gustavo Vidro Elétrico, o Vitor da Cachaça e o Gugu Burg ligado no Tropa de Elite.
Eu queria chamar a atenção da população de Ilhéus hoje. Atenção, você, Ilhéus, se acompanhar. Porque o requerimento vai ser votado, Mário Santos. O requerimento do vereador Augustão pode ser derrubado.
Essa votação é remota.
Sim, justamente. Mas vai ser lá, vai ter transmissão ao vivo.
Transmissão ao vivo.
É, e o requerimento, vereador Augustão, tal, tal, tal. Quem aprova permaneça como se encontra, ou permaneça como se encontra, ou se manifeste. Pode derrubar o requerimento do Augustão. Esse requerimento é interessante, a gente já falou aqui sobre esse assunto.
Acompanhar e ver quem vai votar a favor e quem vai votar contra.
Aí sim, justamente. Esse é o nosso pedido. Que o pessoal liga pra cá, pra rádio, o pessoal manda mensagem. Todo mundo. Esse assunto do transporte é um assunto que está envolvendo todo mundo. Então hoje tem esse requerimento. Está na pauta, já foi publicado, está lá no Diário Oficial, a pauta das sessões. O requerimento do vereador Augustão será votado hoje. Agora pode ser derrubado. O requerimento do Augustão pode ser derrubado. Aí é que está agora a mobilização da comunidade.
O jogo de interesses.
Jogo de interesses,
Carpeta.
Meu Deus do céu. 7h45, vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. Olha, domingo vai começar aí o campeonato da Tibina, viu? Alô, Tibina, um abraço aí.
É o apoio da Prefeitura de Uruçuca, do prefeito Moacir e da presidente Magnólia Barreto ou da Prefeitura de Ilhéus?
Não, lá é Tibina, nosso querido Jardel, tá jogando pesado lá, viu, rapaz? Jardel joga uma bolazinha boa, viu?
Serra Grande,
Serra
Uruçuca.
Grande. É, rapaz, cadê Kaique, seu repórter? O que é que tá acontecendo com o Kaique, rapaz? Kaique Souza, secretário, tem que dar uma atenção aí aos distritos, viu? E outra... Você fez esporte, você fez o rádio esportivo, você sabe o quanto de talentos que a gente tem espalhado aí, viu? São nesses campeonatos aí, Mário Santos, que um olheiro dá lá e, ó, pô, o cara é bom, leva o cara, vamos profissionalizar o cara, velho.
É, de vez em quando surge um, né?
Surge.
É, vou pedir apoio do prefeito Moacir Leite e de Magnólia Barreto, presidente da Câmara, para o torneio, o quinto torneio Pula Macaco lá no Calbi. É torneio Pula Macaco, Calbi, município de Maraú.
Você quer retornar ao torneio Pula Macaco. Olha, a estratégia de vacinação contra a Covid para hoje, terça-feira, dia 15 de fevereiro, tem aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, repescagem da primeira dose público com idade igual ou superior a 18 anos, aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com idade marcada igual ou anterior a 15 de fevereiro, tem aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 23 de dezembro, aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 4 meses. E o reforço da Janssen para as pessoas com idade acima de 18 anos que já completaram 2 meses da dose única. E além do mais, tem a aplicação da quarta dose para imunossuprimidos que tomaram a terceira dose há 4 meses. Que bacana aí, viu? E no nosso site você acompanha também. Amanhã é quarta-feira, amanhã é dia de vacinação infantil em Ilhéus. Lá no nosso site, programatropadeelite.com.br, na aba Saúde, tem lá todos os pontos para você levar a garotada. Amanhã, quarta-feira, toda quarta e sexta, tem vacinação infantil. Vacina salva vidas, viu? Alô, Catarina! Um abraço pra você em Olivença. Nossa querida Catarina, rapaz. Bom demais, hein?
Que figura, né?
Que figura, Catarina. Mandar um abraço pra turma aí de Aritaguá, Castelo Novo, Ribeira das Pedras, Banco Central, Urucutuca, Ponta da Tulha, São José, Santo Antônio, Sambaituba, Juerana... É, do Couto, turma 10 aí.
Mandou alô pra Gurim, na Ponta do Ramo.
Ponta do Ramo,
Praia Gurim. Da Ponta do Ramo, Gurim.
Cabana do Gurim, ligado com a gente. Olha, a informação agora é sobre esse decreto do Rui. O Rui que não é o Rui Amorim que tá fazendo aniversário de casamento hoje com a Aline, não. É o Rui Costa, o governador que precisa cobrar aí o fiscal de contrato que fiscaliza as obras do governo do estado. A situação... do acesso à ponte ali, sinalização, poste de iluminação, o portal, salitre tomando conta. O decreto é o seguinte, o decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje, proíbe a realização de festas de rua em todo o território baiano até o dia 2 de março. A medida inclui especialmente eventos pré-carnavalescos ou carnavalescos, previamente organizados ou espontâneos, tais como aquele negócio da marchinha... blocos, fanfarras, desfiles e outros, viu, seu repórter?
Tá tudo proibido?
Tá tudo proibido. O objetivo é evitar qualquer tipo de aglomeração e o descumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos contra a Covid. Esse mesmo decreto mantém também a validade até 2 de março da autorização para a realização de eventos e atividades com a presença de público de até 1.500 pessoas.
Eu sou a filha da Chiquita, bacana.
Em casa, em casa.
Itaçuci!
Em casa.
Cadê você, meu?
Vai ficar em casa.
Abdias, Itaçuci.
É, rapaz, o governador afirmando, né?
Ferrou todo mundo.
Aperfeiçoar esse decreto aí de shows e eventos, o número de participantes não foi reduzido. Muita gente ficou achando que ia ser reduzido, não foi reduzido. Foi mantido aí 1.500 pessoas. Agora... é, a fiscalização, né, seu Marinho Santos?
Vai dar conta?
Agora resta saber. Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente. Esse é o Tropa de Elite, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha o Kleber da Barra, bom dia Marinho Santos, bom dia Escarpita. Sempre a informação chegando primeiro da Gabriela. Valeu, valeu Kleber. Avenida Itabuna, tá tudo engarrafado, viu? A prefeitura tá fazendo limpeza. É, podia escolher outro horário, né? Horário, agora o pessoal saindo de casa pro trabalho, o pessoal tá lá limpando, né? É cronograma, ó, fazer a logística da coisa, rapaz.
A Avenida Itabuna, então tá tudo engarrafado.
Tudo engarrafado. Viu?
Daqui pra lá, vai pela Roberto Santos. Passa na porta do presídio, Ferro Velho da Nice.
E depois recebe o axé, você passou direto. Você não recebeu o axé da mãe Carmosina, da mãe Conceição.
Mãe de Santo Conceição, passa recebe no Juvenal. Juvenal motorista oficial que fez um gol. Ele foi levar o time pra jogar em Quaraci, o Colo-Colo na época. E lá faltou jogador, botaram o motorista Juvenal e ele fez um gol, mora vizinho da Nice, Ferro Velho.
Um abração. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita, bom dia a todos da Gabriela FM. Por favor, gostaria que vocês cobrassem uma resposta da prefeitura em relação aos ônibus. Meu filho estuda no CPM, ele acorda às 5 horas da manhã, vai pro ponto. 5h30, o ônibus só vai passar às 6h15, chegando atrasado, não entram. Mandaram ele acordar mais cedo. Cedo que horas? 4, 3 da manhã, para entrar às 6h45 na escola. Gente, precisamos resolver isso aí, viu? Eu, sinceramente, seu repórter Marinho Santos, fico até um tanto desanimado com essa questão, porque a gente vê um povo também acomodado. A gente precisa estar unido, né? Unidos somos mais fortes, principalmente você que depende do transporte coletivo na cidade de Ilhéus. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, por favor, manda um alô para mim, rapaz, no meu boteco do Joia do Atlântico, todos os meus clientes aí, viu? Esqueceu o seu nome, rapaz, esqueceu de... Vilma, Vilminha, rapaz, Vilminha, um abraço para você. É a Vilminha, boteco da Vilma aí no Joia do Atlântico, todos os clientes da Vilma. Vilma! Ei, danado, viu? Um abraço pra você, Vilma. seja bem-vinda mais uma vez ao Tropa de Elite, sempre ligado aí, Gabriela FM. Pontos e horários da terceira dose da vacina, bom dia! Procurar aí a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Posto Sara Kubitschek, Hernani Sá, Princesa Isabel, Avenida Esperança, né? Lucas Moreno, Marinho Santos Escarpita. Liguei para o SAMU 92 ontem, tinha um senhor passando mal na porta da minha casa. Eles falaram que estavam sem ambulância na base, que era para eu ligar com 40 minutos depois. Aí uma pessoa que está passando mal tem que ligar 40 minutos depois para ver se tem atendimento? Isso é um absurdo. Lucas Moreno, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Que situação é essa, hein, seu repórter? A mesma coisa o negócio do DPT. Eu não sei quem é o coordenador do DPT em Ilhéus. Atenção, delegado, coordenador regional, acionar isso aí. Porque parece que DPT é o quê? Tá faltando efetivo? Rabecão?
Vou checar. É uma mulher que é a comandante-chefe coordenadora do
DPT. Tá demorando de pegar. Vai ficar corpo estendido no chão? Há 15 dias atrás, um corpo lá em Olivença. De 9 horas da manhã até as 16h30. Ontem, a mesma coisa, Bento Berilo, na área central da cidade de Ilhéus. O corpo ficou lá horas e horas, seu repórter.
Fala nisso, Escarpeta, recebendo a notícia de momento aqui agora, hein? Itapitanga, centro de Itapitanga, rua Cosme e Damião, número 92. E próximo à delegacia de polícia de Itapitanga. O homicídio ocorreu, a vítima está neste momento deitada ao solo com a faca ao lado. Homicídio em Itapitanga é da 6ª Coordenadoria da Polícia Civil Itabuna, que tem o comando do delegado Dr. Evi Paternostro. Sangue correndo em Itapitanga. Tá lá o corpo estendido pertinho da Delegacia de Polícia.
Olha, outra reclamação aqui do nosso WhatsApp, pontos de ônibus sem cobertura. Os alunos, nesse sol quente, tá fazendo dó, viu? Mais de 40 alunos, Marinho Santos, voltando para casa por motivo de ônibus não passar no horário, viu? Isso é uma vergonha. Olha, eu tô agora, atenção, pessoal do CPM aí. Atenção, o diretor do Colégio da Polícia Militar. Tô vendo a foto agora, são 7h50, os alunos voltando para casa porque chegaram em casa, chegaram na escola atrasado. Mas por que chegaram na escola atrasado, Marinho Santos?
Falta de buzu, falta
atenção,
de ônibus.
Atenção, atenção, atenção. A diretoria aí também tem que dar, ó, uma flexibilização nisso aí. Atenção, CPM, Colégio da Polícia Militar de Ilhéus. A Francis registrou essa imagem aqui, a gente fica preocupado, viu? Pinheiro, taxista, um abraço. Tá tendo um trabalho danado de botar o aluno de novo na escola. Aí o aluno sai de casa, o ônibus não passa no horário, chega atrasado e aí volta para casa porque chegou atrasado. A cidade tá vivendo um caos no transporte. Então, diretoria do CPM, vamos rever isso aí, vamos ajudar. Lagoa Encantada, quer fazer uma reclamação aqui, né? É, o pessoal está aguardando a conclusão do serviço da ladeira, viu? O ônibus ontem não desceu a ladeira. Não desceu a ladeira. O pessoal teve que descer a ladeira andando com crianças no colo. Alô, Edmilson! Meu amigo Edmilson aí, vê essa questão, Edmilson. Essa questão aí do cascalho. Inclusive, a gente já sugeriu aqui, né, para resolver esse problema do cascalho. Se o problema é o cascalho. Professor Jujuba, Cristiane da Gamboa. Hoje é aniversário dele, Marinho Santos. Jujuba, o homem do Zumba.
Jujuba.
É, rapaz, receba o abraço de toda a galera da Gabi. Dedéu Soares, aquele abraço pra você. Espírito da Barra, sempre ligado. Bita Cabral. É, Paulo José tá chegando. É, rapaz. Paulo José. Paulo, giro regional. Pra gente fechar o Tropa de Elite de hoje. Mais um programaço, graças a Deus, com muita informação e a participação do povão, viu? 7h56 na Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite. Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Olha, ontem as fortes trovoadas e relâmpagos assustaram bastante as comunidades desta região, aqui de Camacã, de Potiraguá e Tarantim. Para se ter uma ideia, após vários dias de muito calor, a chuva deu ar da graça na cidade de Potiraguá no final da tarde de ontem. Um forte temporal acompanhado de ventos fortes e trovões foi registrado por um morador da cidade que vivenciou momentos de terror na ponte sobre o Rio Pardo, região de Potiraguá. Em sua rede social, Vanderlei escreveu: "Pensei que o mundo iria acabar." Uma forma de descrever o medo que passou enquanto se refugiava debaixo de uma ponte. Já após esse período forte aí também, né, de calor, como eu disse, lá na terra da cachaça e Tarantim, também a coisa ficou bastante assustadora. Muitas pessoas diziam que o calor estava insuportável, porém, a chuva que começou a cair por volta das 3 da tarde de ontem durou por cerca de uma hora, conforme relatou um morador, e a cidade ficou aí, parte dela, alagada, o que causou aí, né, bastante surpresa. Olha, uma vítima de homicídio ocorrido na noite desta segunda no condomínio Lagoa Azul, em Vitória da Conquista, de uma travesti, pois é, né? Mais um crime violento aí, e não se sabe aí realmente o porquê, né? A Suíça Baiana iniciou, portanto, este ano com alguns crimes violentos. Somente nesta segunda foram registrados aí 2 homicídios. O primeiro aconteceu no final da manhã, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Já na noite desta segunda-feira, um travesti identificado como Eric Lins Correia, conhecido como Larissa, foi assassinado a tiros no residencial Lagoa Azul, no bairro Campinhos, zona oeste de Vitória da Conquista. O serviço de SAMU foi acionado e constatou o óbito. Policiais da 78 Companhia estiveram no local e registraram a ocorrência. Esse é o segundo homicídio registrado em menos de 24 horas na terceira maior cidade da Bahia. A travesti Larissa era conhecida na cidade, por isso algumas pessoas ficaram aí, né, muitas pessoas ficaram aí tristes com mais esta morte violenta. Que Deus possa confortar a família e os amigos da Larissa. Paulo José de Camacã para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, saúde e paz, final de mais um Tropa de Elite, seu repórter Marinho Santos. Acabou, né, rapaz?
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra...
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super terça-feira, tá certo? Vem aí, Renatinho Bad Boy, na super manhã da Gabi. Amanhã a gente se encontra, cedinho às 6, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Daqui a pouquinho o nosso podcast está liberado para você ouvir o Tropa de Elite a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. É a nossa live lá no Facebook. Saúde, paz e alegria sempre. Tchau, tchau.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.